Norma Urbana Curta, Bobina número 60, Inquérito Brasil, São Paulo número 170, Diálogo entre dois informantes. Tema: 4, a casa, 14, dinheiro, banco, finanças, bolsa. Números dos informantes: 198 e 199. Sexo masculino, 29 anos. Sexo masculino, 45 anos. Documentadoras: Alzira Célia Soares e Rosana de Castro Guerra. Data: 4 de maio de 1974. Duração do inquérito: 84 minutos. Pista 1, de 27 a 1423 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante número 199.
O dinheiro, o banco, as finanças, a bolsa. Documentador, Alzira e Rosinda.
Já que o Reinaldo está pretendendo fazer umas modificações na casa de sua propriedade, seria bom que ele dissesse algo a respeito dessas modificações para nós podermos discutir e dar-lhe algumas sugestões, se for necessário.
Primeiro, acho interessante ouvir ele falar o que você quer dizer a respeito das habitações no Brasil, não é isso que você disse?
Não,
construção de casa.
Posteriormente.
Depois, posteriormente, quer dizer isso?
Sobre isso, né?
Por exemplo, o que eu sei da tua casa é que a tua casa está voltada para a face sul. E voltada para a face sul, as aberturas, as portas, janelas voltadas para a face sul é inconveniente. Conveniente por causa da iluminação e do aquecimento da casa. Todas as residências com as aberturas não voltadas para a face norte tendem a adquirir umidade, tornarem-se úmidas, e isto traz problemas sérios quanto à mobília, os utensílios caseiros, né?
Eu não tenho dúvida, mas justamente para evitar esse problema aí na reforma, melhorar as condições da casa, é que eu vou tentar aumentar o terreno comprando uma faixa lateral e depois disso ter um arquiteto que possa projetar a reforma da casa, mas justamente tentando comprando essa faixa lateral para dar uma maior flexibilidade no projeto. Da maneira que está, não dá para se fazer quase nada.
Eu concordo, exatamente por isso lhe fiz essa primeira pergunta. Que fazer reforma na sua casa do jeito que ela está, da forma que ela está localizada, não convém gastar muito dinheiro e continuar tendo problemas que não serão resolvidos a não ser fazendo-se modificações bastante modificações gerais, né? Mas é uma modificação total do projeto atual. E o que é que você pretende fazer além de melhorar o sistema de iluminação e aquecimento?
Aquecimento e iluminação? Bom, em primeiro lugar, tem um grande problema agora que na área que está, nessa área que está localizada na casa, não sei como é, tem o nome de zona. Essas novas zonas aí que foram criadas. Aquela área, na zona onde está a minha casa, somente 40% do terreno é que pode ser construído. Então isso daí já limita tremendamente.
Não era aí, 50%?
Parece que ali informou um corretor de imóveis que foi fazer uma avaliação lá em casa, 40% máximo. É. E parece que estão querendo alterar isso. Não sei se vão conseguir. Essa lei ainda não está funcionando efetivamente.
Ela,
né,
ainda não foi aprovada, ela está em fase de estudo. É, exatamente. E, bom, mesmo sendo 40%, o seu terreno é bastante. Tem bastante área. Admitimos que parte de 40% dá para se fazer umas modificações que venham a melhorar a situação. Né? Agora, quanto ao problema de distribuição de aposentos, isso é que eu estou lhe perguntando. Quais são as modificações que você vai fazer ou pretende fazer em relação a aumentar o número de aposentos ou ampliar alguns?
Bom, minha casa é térrea. Quer dizer, da forma como ela está feita lá, para aumentar os aposentos, teria que construir um sobrado. Mais um pavimento superior. Seria a forma
mais
correta de aumentar o número de aposentos. Né? Agora, você quer saber a forma como é que eu acho melhor, que eu gostaria de dispor isso?
Não, simplesmente como é que você iria aumentar esse número de aposentos, né?
Bom, de qualquer forma, eu...
Sendo um terreno estreito, de pouca largura, acho que uma das soluções seria fazer um andar elevado, né? Um segundo andar ou primeiro andar, vamos dizer assim, considerando o térreo e primeiro andar. Agora, se você ampliar o terreno na largura, aí dá para melhorar a disposição térrea, né? Certo?
É aquilo que eu tinha dito, que consegue dar maior flexibilidade no projeto. Né? Bom, enquanto a forma, eu quero fazer lá uma residência que eu vi, um sobradinho que eu vi reformado, aqui pelo bairro mesmo, no bairro que nós moramos. Eu quero fazer o seguinte, como o meu quintal é muito grande, eu quero fazer lá uma boa área verde. Se possível, fazer uma piscininha lá, de dimensões modestas, mas dá para fazer. E fazer um jardim de inverno, uma sala de visita, tipo jardim de inverno. Quer dizer, aí a sala de visita ia dar não para a rua, mas para o quintal, né? E no caso aí não seria quintal, seria um jardim. Você sabe que o mesmo problema tenho eu, porque eu também estou querendo reformar a casa, mas a casa é relativamente grande. Só que aqui nós estamos desejando ampliar o fundo, quer dizer, construir um galpão coberto e sobre esse galpão, coberto por laje, evidentemente, fazer um salão. Um salão que servirá como sala de visita, uma sala de inverno e também jogos. Eu tenho uma parte já lajeada, né, que pode ser aproveitada e pode dar um salão mais ou menos com 50 metros quadrados cobertos. Mas vou ter um problema também, é obter a aprovação da prefeitura, porque é fundo de quintal, e preciso dessa aprovação. A única forma de ampliar a casa vai ser construindo nesse fundo. E aproveitar um fundo que é inútil atualmente, aproveitar isso para uma sala de visitas, já que também a casa, apesar de grande, com tanta gente, se tornou pequena.
Mas, Antônio, você podia dizer para a gente, eu não tenho a casa, certo, porque eu estou chegando aqui hoje, eu gostaria de saber, assim, quais são as dependências da sua casa?
As dependências de casa são 3 dormitórios em cima, um banheiro, na parte inferior temos uma sala, que é a que estamos ocupando no momento, seria uma sala de visita, de estar,
Temos um hall de entrada com as escadas para subida aos aposentos superiores. Temos a sala de jantar, que no momento não é sala de jantar. No momento está ocupada por algumas poltronas, sofás e está servindo de depósito de móveis velhos. Temos a cozinha, que também não é muito funcional, apesar de ter sido reformada há pouco tempo. Mas essa cozinha tem que ser ampliada, porque ela ficou com as portas numa posição que não permite se utilizar a cozinha com uma relativa funcionalidade, uma folga. E temos um banheiro térreo, um WC, seria um WC para empregada. Sendo que no fundo temos a garagem e um pequeno quarto, um pequeno barracão de depósito para coisas velhas. E é exatamente essa parte que eu quero derrubar e aproveitar, ampliando a cozinha, ampliando o WC do térreo, fazendo um galpão na parte inferior, para não só para as crianças brincarem, como para aproveitar como lavanderia e outras finalidades. E na parte superior fazer um salão para estar, quer dizer, para após refeição, para descanso, para leitura, assistir programas de televisão, projeção de filmes, quer dizer, para o deleite aqui do pessoal de casa.
E a sua casa que você vai reformar, Reinaldo? Quais são os cômodos que ela tem e quais os que você pretende acrescentar ou modificar?
Atualmente ela tem uma sala de visita. Sob essa sala de visita, a garagem. Tem dois quartos, um banheiro e a cozinha. Os cômodos aí, todos eles são de dimensões, são de boas dimensões, certo? São relativamente grandes, né? Mas a casa em si, como projeto, que ele está dizendo aí de funcionalidade, não é? É um tipo assim. Como é que a gente pode dizer?
Ela foi projetada de acordo com o terreno disponível. Esse terreno não permitiu liberdade nenhuma ao arquiteto.
Não é só que. O que eu quero dizer. Não. Não, sem contar esse aspecto. Não. Não quero dizer no aspecto econômico. É um tipo. Como é que se pode dizer? Esqueci o termo agora, obsoleto, mas não é bem. É tradicional, entende? É aquele jeitinho de colocar salinho, quartinho. Tá entendendo? E mesmo dentro daquilo, estudando, pode-se fazer uma redistribuição melhor. Entendendo? Dando um outro quê na construção, né? Um outro calor na casa.
Na parte de baixo da casa, geralmente tem um tipo de um banheiro que não é bem um banheiro, que serve também assim. Vamos dizer, um banheiro social. Você sabe como é que chama essa parte da casa. Inclusive em construções modernas fazem muito. As mais antigas não tinham essa parte. Principalmente casa de andar, de dois andares, né? Ela não tinha essa dependência para atender visitas ou qualquer coisa. Você sabe como é que chama isso atualmente em construção moderna?
O banheiro? A sua pergunta é o banheiro?
É, um banheiro em estilo moderno, né? Atender mais a parte social.
Aí seria uma toilette social, né? Uma toilette para atender os visitantes, as pessoas que. E seria. Eu acredito que o nome seja toilette, né?
O mais correto seria lavabo.
Lavabo?
O que que tem no lavabo, hein, Renato?
O que que tem?
É.
O lavabo teria a principal função dele seria teria que ter uma pia, né? um espelho e uma bacia, né? Só. Dispensando os outros equipamentos do banheiro comum, que seria mais um bidê e chuveiro, né? Com a. Me lembro do nome agora.
Box.
Box. Box ou banheira, né? Antiga banheira.
Não, mas banheira não se usa hoje.
É mais,
hoje. Hoje é mais o box.
Não se usa, mas outro dia lá no escritório, no trabalho, apareceu que uma indústria que pretende ser cliente, né, da firma que eu trabalho. E eles estão pretendendo fabricar aqui um tipo de banheira que nunca se fez aqui no Brasil.
Banheira japonesa?
Não, não. É italiano o projeto. É de aço esmaltado. O que existe muito aqui no Brasil, que só existe, praticamente é que só existe, é material fundido, né? Banheira de ferro fundido. E essas daí é de aço estampado e esmaltado. Quer dizer, se eles estão pretendendo construir a fábrica ainda aqui, né? É porque eles acham que há mercado para isso, ou então vem novas tendências aí, que possa ter mercado para esse produto.
Eu não acredito muito nesse mercado, principalmente você não descreveu as dimensões dessa banheira, se é para conter um ser humano deitado na horizontal ou somente imerso, sentado, né? Tipo banheira japonesa. Não sei se conhece as banheiras japonesas, o indivíduo toma banho sentado. E aqui no Brasil, a tendência é diminuir cada vez mais o tempo do indivíduo, quer dizer, o indivíduo não ter tempo suficiente para estar se banhando num banheiro, vamos dizer, tomando um banho de imersão, né? E sim tomar um banho rápido, e isso é só através de um box mesmo, com um chuveiro, uma ducha, né? O que vem a ser melhor ainda do que um banho de imersão, uma ducha bem aplicada é muito mais gostoso do que um banho de imersão.
O Antônio, se você tivesse que construir a sua casa, desde as origens, o mais elementar possível, você é capaz de escrever e conversando com o Reinaldo e levantando toda uma fase de construção?
Perfeitamente. No caso em que eu venha a poder construir a minha casa, eu, antes de mais nada, teria que fazer o anteprojeto e o projeto. Se você quiser uma descrição desse projeto, eu posso dar. Pelo que observei na tendência atual, e é aquilo que mais me agrada, é não se construir paredes fixas, se construir um salão somente e separando desse salão a cozinha. Então, seria a área de serviço, constituída da cozinha, mais uma lavanderia e um WC para atender esse setor. Um salão que constituiria sala de estar e sala de jantar, ambas unidas, não precisa separação, não há necessidade de separação, e um lavabo social, como disse o Reinaldo, né? Apesar de que eu conhecia o termo lavabo, mas para mim o termo lavabo era utilizado mais na indústria, não sei bem, nas escolas também.
A parte inicial da construção.
Momentinho, eu vou descrever. E haveria a parte de repouso, que seria a parte de dormir, constituído de um ou dois dormitórios. Seria, o máximo seria isso, uma casa bem ajardinada, com bastante área verde. Isso que eu acho que é o mais importante, é ligar a parte de residencial à própria natureza.
E isso aí você faria como? Em que lugar da casa?
No terreno disponível, no terreno disponível.
Em toda parte.
toda a parte. Nem que tivesse que guardar o automóvel num outro local, para mim, acho que não haveria problema. É mais importante ter plantas e natureza diante dos olhos do que ter um automóvel. Quanto ao início da casa, evidentemente a casa se inicia por um alicerce bem feito. Um alicerce que ofereça bastante resistência ao peso que vai ser colocado sobre eles. Feitos os alicerces, teria que ser feito um... Agora eu não sei bem o termo exato, não sei bem o português da coisa. Parece-me que é um baldrame. Seria uma viga de concreto depositada em todo o alicerce. É a amarração das paredes na base, para evitar que essas paredes venham a afundar num determinado setor, por vibrações, tal, a parede afunda e haja rachaduras na casa. Então, todas as paredes se depositam em cima desse baldrame. Após o baldrame, tem que haver uma boa vedação desse setor, vedação tanto externa como interna, e uma camada separando para evitar que a umidade do terreno suba pelas paredes. Então, existem materiais especiais para se fazer essa vedação. Evidentemente, a camada de vedação deve subir além do nível do terreno. Vai mais ou menos na altura de onde se coloca nas salas o rodapé. A partir daí pode-se subir as paredes, não há problema de umedecimento das paredes. E essas paredes, hoje em dia, devem ser feitas com alvenaria mais lisa possível para não haver deposição de poeiras. Antigamente faziam-se as paredes com alvenaria toda floreada, toda cheia de deformações, o que é um absurdo, porque só serve para depositar poeira. São paredes que não se podem lavar. E pinta-se, pois tem-se duas cores na parede: a cor da tinta e a cor da poeira também, onde ela vai se depositando nas reentrâncias e saliências. E teria que ser uma casa, tem que ser uma casa com 2,70 metros de pé direito. Eu não vejo necessidade de ter 3 metros.
O que é pé direito?
Pé direito é a altura que vai do solo até o forro, ou até o estuque da casa. E baixa com 2,70 metros, sendo que as janelas, o ideal é que as janelas, as aberturas, tenham a sua parte superior rente ao teto. Isso explica-se pelo seguinte: quando a gente está numa sala, a nossa própria respiração vai aquecendo o ambiente. Então, o ar quente, ele é mais leve, ele tem uma tendência a subir. Subindo, se a parte superior da janela estiver rente ao teto, há a possibilidade de saída desse ar quente e entrada pelas portas de ar mais frio. Então, isso cria uma boa circulação de ar dentro do aposento onde a gente se encontra. Eu tenho uma pequena casa em Tanhaém, e lá, devido ao sol, ao calor, nós construímos exatamente baseado nesse princípio. E é uma das poucas casas de Tanhaém onde a temperatura dentro dela, mesmo nos dias em que a temperatura ao sol atinge 40 graus, dentro de casa nós temos uma temperatura muito gostosa, porque há uma boa circulação de ar. A gente só sente calor de fato lá quando nós temos aquilo que se chama mormaço, quer dizer, não há movimentação de ar em lugar nenhum. As folhas das árvores ficam paradas e dentro de casa também, evidentemente, o ar fica parado e aí o calor é infernal. E tem que colocar ventiladores em ação para poder movimentar esse ar.
Fora o ventilador, o que mais você pode usar para essa circulação de ar em um ambiente mais
arejado?
Arejado, melhor.
Aí é o seguinte, a casa já foi construída dentro dos princípios de boa ventilação. A ventilação mais barata que existe é essa, fazer o ar entrar rente ao solo e sair junto ao teto. Agora, além dos ventiladores, nós temos lá dois ou três ventiladores pequenos, mas que são úteis. Eles movimentam bem o ar. Acho que são dois. E, além disso, num local desses, o que se poderia fazer era estabelecer duas coisas. Primeiro, fazer-se orifícios acima do forro, quer dizer, entre o telhado e o forro, nas paredes, fazer as pequenas aberturas para haver circulação de ar sob o forro. Então, isso faz com que o calor absorvido pelo telhado, que esquenta o ar existente entre o forro e o telhado, isto acontece muito com telhas de brasilite ou eternite. São telhas que absorvem muito calor, então aquecem terrivelmente esse volume de ar que fica entre o forro e o telhado. Isto traz um calor muito grande na parte inferior onde a gente se encontra. Fazer essas aberturas para que esse ar circulasse. Esse ar circulando retira calor também. E uma outra forma seria com condicionadores de ar, ar-condicionado, ou tem uma outra forma também muito barata de se evitar esse calor para as casas baixas. Atravessando-se um cano todo perfurado e, através de uma pequena bomba, fazer uma circulação de água sobre o telhado, molhando o telhado com... respingando água, quer dizer, fazendo esguichar água assim, sob a forma de garoa. Economiza-se água, não há problema de grande gasto de água, e isto produz um resfriamento no telhado, que ocasiona um resfriamento também na parte inferior, evitando que o calor se transmita de cima para baixo.
Me parece que esse tipo de circulação de ar que você falou, o resfriamento da parte superior, eu nunca entendi que lá no mercado municipal há uma parte em que circula água ou qualquer coisa assim. Seria esse tipo de circulação?
No mercado
municipal aqui.
Não, na linha do estado? Não, aquela água que você vê jorrando, né? Eu acredito que é de refrigeração, mas de equipamentos. Lá, eu não sei quais equipamentos, não é isso?
Eu não conheço o mercado municipal aí da Avenida Dom Pedro. Estou ouvindo falar pela primeira vez nele agora. Onde é que fica esse mercado?
O mercado central. Na Avenida do Estado. Parque Dom Pedro II.
Ah, no Parque Dom Pedro. Sim, sim, aquele eu conheço. Agora, você diz que existe uma...
Na parte superior, olhando a região daqui, há um depósito qualquer de água, uma circulação.
E há uma espécie de chafariz jogando água. Aquilo deve ser um equipamento de resfriamento da água utilizada para refrigerar máquinas e equipamentos que eles utilizam lá dentro. Né? Isto era observado também na rua Santo Antônio, lá na esquina do Anhangabaú. Existia também uma subestação da Light, se não me falha a memória, e que também tinha em cima, tinha vários patamares onde vinha caindo água. Essa água exatamente ela é para sofrer um processo de resfriamento. À medida que ela vai caindo, a corrente de ar que passa vai retirando calor, e é uma água que volta a circular, quer dizer, uma circulação fechada. Então, é um sistema de resfriamento de água muito barato que se utiliza. Quer dizer, uma bomba que leva a água até o topo e depois se deixa essa água cair através de patamares e a própria corrente de ar retira calor dessa água. Aqui em São Paulo isso é muito bom no tempo de frio, que aquece um pouco o ar, mas no tempo de calor piora a situação.
Queria saber o seguinte, voltando um pouco atrás aí, na reforma que você pretenderia fazer, como é que você colocaria aí à disposição o que você disse de um grande salão, uma cozinha, um lavabo?
Bom, a reforma que eu descrevi aqui em casa, que nós iremos construir aqui um salão, vou construir, vou tentar, ver se consigo. Se eu conseguir, se for possível a aprovação do projeto, isto nós faremos aqui brevemente, já deveríamos ter feito. Eu estou tomando as primeiras providências para desmanchar o que há no fundo do garagem, essa coisa toda. O que nós vamos fazer o salão na parte superior. Este salão tem a finalidade de conter a estante com todos os livros que nós temos, quer dizer, formar uma pequena biblioteca, né? E o importante do salão é exatamente a disponibilidade. O que eu vou fazer é como nós vamos construir a parte para guardar as coisas que temos, né? Então, construir junto à parede um balcão na altura de 1,10 m, mais ou menos. Todo ele fechado, mas toda a volta do salão, entende? Para poder guardar, porque tem muita coisa que a gente tem aí solta, exposta ao ar, e não só enfeiam a casa, porque não tem finalidade de estar exposto, como também é porque não temos lugar para guardar. A estante, isso está tudo projetado já, entende? A estante para livros, inclusive uma pequena lareira para o tempo de frio. Porque no tempo de frio também um salão grande se torna insuportável ficar num salão grande aqui quando no inverno, né? Já nas salas pequenas a gente sofre um bocado. Imagina um salão aí de 54 ou 56 metros quadrados de área, né? E que eu pretendo fazer envidraçado para poder do próprio salão observar o quintal. Quintal esse que eu vou também destruir todo cimentado e fazer jardim, né? Esse quintal tá até agora, até o momento, ele permanece assim cimentado por causa das crianças que precisam brincar e tem que ficar fechada, não podem estar saindo aí, né, sob o perigo de serem atropelados. Então a gente deixa aí o cimentado para eles andarem de bicicleta, de carrinho, usarem o quintal. Mas como eles já estão crescendo, em pouco tempo nós poderemos destruir esse cimentado e fazer uma plantação.
O Reinaldo, o Antônio disse que está providenciando a derrubada do barracão. Você é capaz de dizer assim pra gente o que ele vai ter que fazer para providenciar isso, que isso vem abaixo? Quais são as medidas práticas todas, o pessoal que ele vai contratar para fazer isso todo? O que ele vai usar para derrubar aquilo e construir outra vez?
Bom, para derrubar aquilo, medida prática aí seria os próprios pedreiros que vão construir esse salão que ele disse, é que vão providenciar a destruição do barracão, né? Quanto equipamentos aí, não há nada de especial, um martelo de pedreiro, né? Bem comum. Serviria para tirar o tijolo e limpar, né? Que resta de concreto no tijolo. Acho que é só isso. O martelo ali é a ferramenta que resolve tudo, destrói tudo.
Bom, para iniciar a destruição do que há, quer dizer, a derrubada do barracão e da garagem, antes de mais nada eu preciso fazer um outro barracão, e é isto que eu vou começar a fazer na próxima semana agora, fazer um barracão para guardar toda a tralha que existe acumulada no fundo do quintal. E na guarda dessa tralha eu vou ter que separar o que é bom do que é ruim, né? Para mandar para o lixo tudo aquilo que não serve, né? E depois de retirar, de limpar a garagem, o barracão, aí é que eu vou passar a derrubada da coisa. Porque nós temos, além de derrubar, temos que tirar terra. Então, para isso, eu vou precisar de um carrinho de mão, que não vai caber toda a terra aqui no próprio quintal. Então, eu vou ter que transportar isso
no dia a dia, quer dizer, à medida que tira, encostar um caminhão no portão e transportar essa terra para jogar em locais que necessitam.
Não, parece que terra tem muito pouco lá, né? Um caminhão acho que tira tudo.
Não tem.
Tem mais de um caminhão, tem dois a três caminhões.
Dois a três. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, se tem tralha, tralha, o negócio era jogar tudo fora, escolher nada. Viu?
A tralha tem coisa boa lá, tem coisa aproveitável. Tem coisa que não é utilizada por falta de meios para procurar. Porque está tudo tão desorganizado, tão atrapalhado, que a gente perde mais tempo em procurar do que ir até a loja e comprar, entende?
Eu acho que eu tenho a impressão que eu estou chegando a uma brilhante conclusão, que não adianta guardar nada. No momento que se precisa de alguma coisa, é ir na loja e compra, porque às vezes fica um objeto lá, uma tralha que seja, que possa servir para alguma coisa, fica 10 anos encostado, para um dia você usar, ficar ocupando espaço, e junto com essa tralha que pode ser usada, outras mais também, no fim, não é possível.
Olha, eu concordo plenamente com você, quando se trata de coisas de utilização imediata, coisas que a gente necessita, mas quando se trata de um ferramental, por exemplo, esse ferramental é preciso ter em casa, porque se nós vamos comprar e jogar fora, as ferramentas custam caro. Algumas peças também. Essas precisam guardar, peças do automóvel, entende? A gente tira uma peça, ela às vezes ela ainda é usável. Ainda é usável. Então se pode guardar. Isto peças caras, peças baratas não. Peças baratas já fica na oficina, não tem problema nenhum. Tem mais, por exemplo, nessa tralha consta lá uns 10 quadros que minha irmã pintou quando tinha 14, 15 anos de idade. Telas, né, pintadas. Ora, essas telas podem não ser lá telas dignas de museu, mas elas têm um certo valor para nós. Né? Então, isto tudo, nós simplesmente estamos esperando, estamos procurando. Foram encostados, mas nós estamos procurando é criar ambiente para utilizá-las, entende? Colocar uma moldura, colocar nas paredes. Atualmente nós não temos meios nem tempo para local adequado para colocar. Se eu construir um salão, eu posso pendurar todos esses quadros nesse salão. Agora, não é só quadros, são quadros, ferramental, algum material de utilização mais usual, né? Como pregos, alguns parafusos. Evidentemente, pregos, não convém a gente ter guardado pregos, mas porque enferruja, tem todo esse problema. Acontece que também as lojas de ferragem hoje, você trabalhando, você não tem tempo de comprar. Você sai do trabalho, você chega, a loja está fechada. Quando você encontra uma loja aberta no sábado, é a hora que você vai comprar, né? E o problema é o seguinte, que atualmente nem ao sábado você encontra elas abertas. Então fica um dilema danado. Às vezes você fica com um problema sério em casa porque você não tem um materialzinho aí de nada que você pode ter dentro de um vidro para poder resolver o problema, entende? Hoje de manhã mesmo, eu tive que sair daqui, lá na rua Capitão Pacheco Chaves, numa casa de borracha, entende? Comprar duas borrachinhas para colocar na boia da caixa d'água, na válvula da caixa d'água, entende? Então, e essas borrachinhas, é sorte que eu fui e encontrei a casa aberta, mas você sabe que não vende, nas lojas de ferragem não vende a borrachinha, vende a válvula toda com a boia. Ué, para que eu vou pagar aí 14, 15 cruzeiros por uma boia, até mais do que isso, deve custar uns 20 cruzeiros, uma válvula com boia, e se a borrachinha eu pago 50 centavos, substituo e... Outro problema sério é o problema de... Aqui está acontecendo como nos Estados Unidos, entende? Está começando a desaparecer os homens que prestam serviços. E você
Nessas alturas você tem que começar a virar encanador, eletricista, né? Até esgoteiro você tem que virar. Principalmente esgoteiro, porque não há nenhum cristão que venha aqui limpar aí o esgoto quando entope, né?
O Reinaldo, o Antônio é de guardar, mas você não é, né? Eu já vi tudo. Você gosta de comprar, certo? Eu entendi o seu espírito da coisa. E...
Eu explico. Eu gosto de guardar também. Por exemplo, coisas como ele disse, do tipo do quadro, quer dizer, eu não chamaria isso de traga, mas eu guardaria. Eu guardo muita coisa nesse estilo, entende? O problema não é o seguinte, eu vivia com meu pai. Agora, foi sempre uma luta para tentar fazer alguma limpeza em casa, porque ele juntava de tudo, entende? Mas durante longos anos, mas foi juntando, juntando mesmo. Quando ele precisava de alguma coisa, tinha que comprar. Ele tinha. Naquele universo lá de objetos que tinha de tudo, eu joguei 5 combis cheinha. Limpeza que eu fiz na minha casa, em todos os lugares, no fundo, na garagem. Depois de vários anos de limpeza, ainda agora, recentemente, quando eu me casei, ocupei a casa sozinho, fiz dela o que eu quis, eu joguei 5 combis de lixo fora, de tralhas. Quer dizer, o que ficou é aquilo que ele disse que não jogaria fora, é ferramentas, certo? Ferramentas e alguns objetos lá que não tem sentido puramente jogar fora, né? Então essa é a razão que eu sou cético com esse negócio de guardar coisa, porque é duvidoso, entende? É duvidoso.
Ele gosta de comprar, né, Antônio? As coisas que ele mais precisa, assim, no momento, pelo menos. Quais são os recursos, quais são as coisas com que ele pode adquirir ferramenta, emprego, pagar empregado? Quais são as formas que ele encontra para poder fazer esses pagamentos?
Eu acho que ele poderia falar melhor do que eu a respeito disso, da forma de pagamento. Agora, eu posso dizer de mim. Dele também posso dizer alguma coisa, porque eu conheço uma boa parte da vida dele. Agora, eu, antes de mais nada, eu quero ressalvar o seguinte: eu também sou contra guardar tralha, né? Mas o problema é o seguinte: a gente deve ter alguma coisa guardada, como eu disse antes, para uso imediato. E o problema maior é guardar esta coisa organizadamente. Quer dizer, para guardar isso organizadamente é necessário ter espaço e ter os meios de organizar. Certo? E o problema que eu sinto aqui em casa, o que ele sentiu na dele também, porque nós somos da mesma família, é que, infelizmente, a família teve pouca instrução técnica e não tem aquele espírito de organização. Então vai guardando tudo como se aquilo fosse aproveitável mais cedo ou mais tarde. Isso é lamentável para a gente, porque ocorre todo esse fenômeno. A gente tem as coisas, mas precisa comprar. E é mais fácil de comprar realmente do que estar procurando. Além de a gente ter que poder se ferir nessa procura e não achar, é muito mais simples chegar na loja e comprar. Agora, os meios para comprar nós temos. Quer dizer, para fazer essa pequena manutenção de casa, eu penso que o que nós ganhamos, os salários que nós ganhamos, dá suficiente para pagar. Um problema sério que o governo devia pensar era que todas as pessoas que fazem reforma de suas casas deveriam poder abater isso no imposto de renda, sabe? Não se entende até hoje o porquê não foi introduzido na lei. As pessoas gastando dinheiro para reformar a casa, que estão movimentando capital, e às vezes um capital bem grande, né, não sofrem abatimento no imposto de renda. Não, isso não entra para abater imposto de renda. O que seria muito razoável que isso acontecesse, porque as famílias de nível médio geralmente fazem essa reforma com grandes sacrifícios, né? E no fim do ano isso não custa nada. A gente tem que pagar imposto de renda, às vezes pesado, quando teve que gastar muito dinheiro para poder manter a casa numa situação razoável para se viver.
quer dizer, criar as condições ambientes para se viver razoavelmente. Não vou dizer bem, já que nós estamos falando aqui no nível de família, família de nível médio, né? E isso é um problema sério. Eu gostaria que o governo, inclusive, eu estive para escrever uma carta ao ministro Delfim Neto, citando esse fato, entende? Estive realmente, eu pensei muito e quase que eu parti para... E acredito ainda que eu vou partir para citar isso lá para o ministro da Fazenda ou seus auxiliares para que isso seja considerado.
Atualmente existem órgãos do governo, né, que auxiliam você a construir uma casa, comprar alguma coisa, certo? O que é isso? Você conhece?
Bom, o que eu conheço o Banco Nacional de Habitação, eu conheço alguns bancos que fazem financiamento, órgãos do governo que façam financiamento, eu não conheço nenhum, a não ser o Banco Nacional de Habitação.
Como funciona esse Banco Nacional?
Caixa Econômica Federal seria aí um órgão de uma autarquia, né? Que financia a construção e também a compra da casa própria.
Mas acontece que esse financiamento, olha, para mim, eu acho desanimador, entende? Comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica ou pelo Banco Nacional de Habitação, você não tem mais possibilidade de pagar. Você vai pagar com tua morte quando te anulam todas as dívidas que você ficou. Porque, inclusive, houve um período aí em que a dívida crescia, né? Quer dizer, a dívida, o sujeito compra a casa e depois fica pagando, pagando e ainda crescendo a dívida. E me parece que isso acontece ainda atualmente, viu?
Como cresce a dívida?
Olha, eu vou responder essa pergunta mais tarde, porque eu agora tenho que pensar bem por que que a dívida cresce, entende? Porque é o sistema adotado de financiamento, é o problema de amortização e de juros e de correção monetária. O que ocorre aí, me parece que é o seguinte, a correção monetária vai elevando as parcelas a serem pagas, e sobre essa elevação das parcelas, ainda incide juro. Esse juro cresce, evidentemente, porque a taxa ela permanece fixa, mas cresce o volume do capital que tem que ser pago a juros. Então, está havendo aí uma situação em que não há amortização da dívida assumida inicialmente. Quer dizer, o indivíduo vai pagando, 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 e não tem mais fim o pagamento. E essa é a razão pelas quais inúmeros indivíduos abandonaram as casas que compraram. Quer dizer, moraram durante um certo tempo, ficaram devendo aí 8, 10 meses e depois larga a mão do negócio e vai embora. Para eles foi mais vantajoso, porque eles pagaram um aluguel barato. As prestações que eles pagaram foram baixas, passaram o calote na Caixa Econômica em 8, 10 meses aí, entende? Não pagaram mais, então saiu barato. Não há prejuízo nenhum para eles largarem essas casas. O problema maior é para o próprio governo, que está querendo cobrar agora e não tem jeito de cobrar, entende? Isso está ocorrendo realmente.
Esse problema que a dívida aumentava de forma assustadora, parece que o problema foi resolvido. Foi. O que acontece agora é o seguinte. Prestação, quer dizer, o indivíduo faz o financiamento, dá uma entrada, depois faz um financiamento por 10, 15 ou 20 anos. Então acontece o seguinte, essa prestação, no primeiro ano, ele começa a pagar a primeira prestação, ela vai decrescendo, certo? Vai decrescendo. Mas, todo ano, ela, numa data que eu não sei qual é, ela é reajustada em função do salário mínimo. Quer dizer, a dívida aumentaria, mas o objetivo da coisa aí é a proporção da prestação que o indivíduo paga com o salário dele, certo? Para manter sempre a mesma proporção com o salário do indivíduo. Agora, no final, no prazo, realmente, depois de 10 anos, se o indivíduo faz financiamento para 10 anos, quando decorreu os 10 anos, ele ainda deve, Mas aí é que está a diferença. Terminado o prazo do financiamento, a dívida morre. Simplesmente.
Eu não sabia desse detalhe de que a dívida morria após o prazo de financiamento. Se eles conseguiram fazer isso e se foi estabelecido isso, já melhorou muito. E isso vem tornar mais fácil aos indivíduos terem a sua casa própria. Agora, outro fenômeno que tem acontecido com o problema do Banco Nacional de Habitação, com essas casas construídas financiadas, é o problema da má construção. Empreiteiros desonestos, gente que não... especuladores, esse é o termo certo, eles têm construído casas aí à torto e à direito, mas casas que, após 2 anos de morar lá dentro, o indivíduo já não tem mais torneira, os canos vazam, esgoto entope, parede racha, né? Então, isso é que eu acho que o governo devia se preocupar um pouco, entendeu? Seria a fiscalização e não só a cassação, como a expulsão desses indivíduos do país, entende? Inclusive, como é que se diz quando se toma todos os valores do indivíduo? Confisco de toda a fortuna do indivíduo, entende? Porque são indivíduos que merecem ser castigados, são aproveitadores de uma situação. Isso aqui não deve continuar e não pode. E essa é a razão pela qual também eu não procuro financiamento para fazer isto. Não procuro por essa razão e por outra minha, intrínseca, entende? Que é, eu não gosto de ter dívidas, certo? Não gosto de ter dívidas. Se eu puder pagar à vista, pago à vista e lhe cuido o assunto, né?
E mesmo porque uma vez o indivíduo entrou nesse financiamento, não se convém sair mais depois. É mais vantajoso pegar, se, por exemplo, no caso atualmente, se o indivíduo quisesse adiantar, vamos dizer, pagar a dívida dele em menos prazo, ele teria que pagar no mínimo, parece que são 10 prestações. Agora, dessas 10 prestações, a Caixa bate 8,5. Certo? Não abate as 10, não, que o indivíduo queira adiantar. Então, em função disso, é mais interessante pegar o dinheiro, aplicar, e o que o dinheiro rende, quer dizer, aquele dinheiro que o indivíduo queria adiantar para abater a dívida, o que o dinheiro rende será o valor da prestação.
Mas você aplica esse dinheiro no quê? Como?
Bom, aí tem várias maneiras, entende? Letra de câmbio, essas letras de câmbio, os prazos delas são de 6 meses a 5 anos, as obrigações reajustadas do Tesouro Nacional, caderneta de poupança. Por exemplo, nesses primeiros 3 meses do ano, a caderneta de poupança rendeu, que a correção na caderneta de poupança da Caixa Econômica, eu estou dizendo, né? A caderneta de poupança da Caixa Econômica, ela rendeu 1,8%, certo? E os juros que se pagam no financiamento da Caixa é 1%. Você ganha 0,8% aí. Você entendeu? Então, é vantagem aplicar o dinheiro do que pegar e querer liquidar a dívida com menos tempo. Então, uma vez o indivíduo entrou no financiamento, não dá para sair mais. E se for 20 anos de prestações, 20 anos pagando.
Essa é uma razão forte pela qual eu não entro no financiamento. É preferível liquidar uma dívida rapidamente e ficar tranquilo do que ficar devendo aí eternamente, entende? Mesmo que seja uma prestação pequena. Não dá sossego. O problema fundamental do brasileiro é a segurança. É fundamental para todos. Todos lutam é por isso, por uma segurança pessoal. E segurança significa não ter dívidas a pagar, ter um capital de reserva, ter onde morar que ninguém possa
expulsar a qualquer momento, né? E ter um emprego garantido. É... A não ser um emprego, o resto a gente resolve. Lutando, a gente resolve e consegue. Agora, o problema do emprego é um problema... Atualmente, desde que eu me conheço como gente, é típico brasileiro, entende? Quer dizer, a segurança no emprego não depende só da gente. Por mais que a gente trabalhe, por melhor que a gente trabalhe, a gente está sujeito a ser cortado, se ver sem emprego, né? É, principalmente para aqueles que têm mais de 30 anos de idade, né? Em que os anúncios de jornais colocam sempre... As ofertas de emprego colocam sempre idade máxima 30 anos. Quando 30 anos é exatamente a idade que o homem atingiu de experiência e conhecimento, criando a capacidade de trabalhar e resolver problemas industriais, entende? Então é dos 30 aos 40 onde o indivíduo vai produzir, principalmente a classe de engenheiros e a classe de técnicos, vai produzir o máximo. Porque até os 30... Geralmente essa turma ainda está aprendendo. Foi o que aconteceu comigo e o que está acontecendo com você, provavelmente. Entendeu? Já aconteceu. Quer dizer, até essa idade a gente ainda está aprendendo, faz muita besteira, né? E precisa fazer com muito cuidado para não fazer. Para não fazer, cometer erros. Quer dizer, só depois dos 30 que a gente começa a adquirir segurança no trabalho. Mesmo assim, aqui no Brasil ainda... se corre risco, e grande risco, quer dizer, a estabilidade em trabalho é muito pequena, né? Então, todo brasileiro vive com ansiedade, vive angustiado, né? Por causa de segurança no trabalho. Porque ele tendo segurança no trabalho, os outros problemas se resolvem facilmente.
Antônio, existe um tipo de forma de você conseguir segurança? Você faz através de agência, qualquer coisa desse tipo. Existem vários tipos de segurança. Segurança na casa, segurança para o carro, segurança para uma opção de coisa. O que chama isso? Quais que você pode fazer?
Olha, isto é chamado seguro, né? Apólices de seguro. Essas apólices de seguro, isso é muito usado, muito utilizado. Tem grande... ocorrência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que há uns 10 anos atrás, é que se iniciou muito esse movimento de seguro. Bom, pela experiência que eu tenho, por exemplo, seguro contra incêndios, o problema era sério antigamente. Hoje eu não estou a par do que está ocorrendo, mas que eu me recorde, 15, 20 anos atrás, o indivíduo que fazia um seguro contra incêndio, se eventualmente aquilo que foi assegurado ocorresse uma destruição por incêndio, ele estava desgraçado, porque o seguro iria arranjar toda uma série de motivos para não pagar, né? Então, o indivíduo acabava pagando o seguro e não recebendo nada em troca. Isso ocorreu com muitas pessoas, inclusive com um primo meu que tinha uma retífica, pegou fogo e até hoje ele está para receber o seguro. O seguro arranjou um motivo para não pagar, simplesmente. Agora, atualmente, pelo que eu sinto, seguro contra acidentes com veículos, me parece que está funcionando razoavelmente bem. Quer dizer, o indivíduo que paga seguro, ele obtém o ressarcimento dos prejuízos quando colide com alguém, né? Me parece que é um dos seguros que está funcionando relativamente bem aqui no Brasil. O restante tem seguro contra acidentes pessoais, seguros contra terceiros, seguro de vida surgiu há pouco tempo aí, seguro de vida. Quer dizer, o indivíduo que morre por velhice, morre por doença. Olha, mas é um seguro nada convidativo, sabe? Primeira coisa que eu pessoalmente não vejo razão para assegurar minha vida por morte, por velhice. É uma apólice muito baixa, é claro que tem que ser baixa também, né? Então não vejo vantagem nisso, não sei se isso aí vai frutificar ou não, ou se frutificou. O que eu tenho é umas apólices de seguro em grupo contra acidentes. Isso é para uma eventualidade, né? Se acontecer de eu ficar aleijado ou morrer num acidente, que minha família tenha aí algo a receber com essa morte. Pelo menos um pouquinho de alegria na desgraça, né? Bom, essas são companhias seguradoras que estão todas elas ligadas a uma companhia central, a um órgão governamental, né, uma autarquia governamental que faz o seguro geral. E ainda esse órgão governamental está ligado mundialmente a outros órgãos, porque seguro tem que funcionar assim em conjunto, né? Se não me engano, é o Lloyd de Londres que faz toda essa ligação de seguro, porque o governo brasileiro às vezes poderá ter aí um prejuízo violento. E quando, por exemplo, o caso uma Petrobras, entende? Uma Petrobras deve estar segurada. Ora, se acontecesse um acidente na Petrobras, que houvesse destruição, o seguro não poderia ser pago pelo governo brasileiro, que é ele, a empresa é dele, né? Então, ela deve estar assegurada exatamente numa associação de seguradoras internacional, né? E mesmo uma empresa privada, às vezes, o caso do Joelma, por exemplo, né? Caso de seguro aí do Joelma é um prejuízo violento. Então, isso aí, uma parte é ressarcida pela companhia seguradora, aí entra também uma parte da autarquia, da seguradora geral do governo, e entra também uma parte do conjunto, eu não me lembro o termo agora, dessa associação de seguros internacional. Deve entrar também uma parte. Se bem que esse prejuízo não acarrete assim envolver o conjunto dos órgãos internacionais de seguro, entende? Mas eu acredito que se o prejuízo for muito grande, também envolve.
Tem seguro contra alguma coisa, Reinaldo?
Tem o seguro de vida, né? Que é feito em grupo, né? Na empresa que eu trabalho, né? O famoso seguro em grupo. Tenho também um automóvel segurado. Uma experiência com seguro, eu já tive uma vez, quando o meu carro foi abarroado por um outro veículo, a companhia que segurava o outro veículo me indenizou integralmente. Naquela época mesmo, todo mundo se duvidava das companhias de seguro, mas pelo menos aquela me indenizou, né? Funcionou. Parece que é uma boa companhia de seguro. É? Mesmo caso? A experiência com seguro que eu tenho é essa, e eu não conheço muito o ramo, não.
Só faz uma vez isso aí? Você tem sempre o carro segurado? Como é que é? O carro, em
Não,
relação ao carro.
em relação ao carro, anualmente a gente renova o seguro, né? Esse seguro seria. Existe um valor ideal do carro, né, que a companhia fixa, e ele é feito da seguinte forma: é o tal do seguro com franquia, certo? Eu não me lembro aí o valor mínimo mas como é com franquia, de uns 700 cruzeiros. E é o seguro geral, seguro geral com franquia, certo? Até 700 cruzeiros a franquia. E também, nesse caso, se paga a despesa de até 5 mil cruzeiros se eu abarroar um outro veículo, e paga até 5 mil cruzeiros no veículo que eu abarrou e conserta o meu próprio.
Mas se não acontecer nada durante esse ano que você tem seguro, né? Você perdeu seu dinheiro.
O dinheiro foi perdido, sem dúvida.
Você não recebe nada. Você não recebe nada.
Não. O que eu receberia seria um Se eu renovasse o seguro com a mesma companhia, eu teria um desconto. E assim sucessivamente. Cada ano que passa que eu não utilizo o seguro, existe aí um desconto. Certo?
Como é que chama esse desconto?
Eu não sei dizer não, como chama, mas...
Não é prêmio.
Eu também tenho. O meu seguro é um seguro de vida em grupo e o seguro do automóvel. É um seguro do automóvel. Eu nunca fiz seguro de automóvel, assim. E não sei se vou continuar fazendo. Porque o problema é o seguinte, a não ser que eu venha dar uma batida muito forte, coisa que eu pessoalmente não acredito, entrar num abarroamento violento. O seguro que eu fiz, por exemplo, é um seguro com franquia. Só é pago se o prejuízo for acima de 1.000 cruzeiros. Isso dá chance que a gente possa agir desonestamente. Se você faz aí um abarroamento onde o teu prejuízo é de 600, 700 cruzeiros, você com um martelo acaba levando o negócio para 1.000 cruzeiros para receber o seguro. É coisa que eu não faço, eu não bati até agora e acredito que não vá bater contra ninguém. Espero, pelo menos, a não existência do seguro faz com que eu tome mais cuidado para dirigir, entende? E não sei porquê, eu não sou capaz de explicar por que razões eu sou contra o seguro, sabe? Acho que é um fenômeno de tempo, porque as companhias de seguro eram desacreditadas há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E eu tenho essa desconfiança ainda contra a companhia de seguro, certo? Eu tenho, quer dizer, permanece em mim. Até que eu não veja que o negócio funciona mesmo 100%, eu não tenho essa intenção de fazer isso.
Bom, eu já tive uma ocasião de receber, então já tenho uma experiência diferente das companhias de seguro. Mas, em parte, tem razão ele não saber nem por que fazer seguro. Eu acho que, dependendo do valor aí do automóvel, se for um automóvel caro com valor ideal muito grande, eu acho que a coisa fica num preço que não compensa, não. Poderia se fazer um seguro contra roubo e incêndio somente, que é bem barato. Esse é bem barato e não onera muito, né? Mas eu não sei, tem automóveis aí muito caros, não compensa, não.
Um dos grandes problemas do seguro é isso. Quer dizer, a gente só segura coisa nova, coisa que tem valor. E coisa que tem valor custa caríssimo o seguro. Agora, eu não sei, eu já conversei a respeito desse assunto. As probabilidades de destruição de uma máquina, um veículo, vamos dizer, caro, não são muito grandes. E me parece que o crescimento e o enriquecimento das companhias de seguro atestam que esse seguro está caro, entende? Está caro porque o número de batidas, o número de destruições que há por acidentes de trânsito são altamente compensada pelo que eles cobram de todos os assegurados. Então isso também me afasta um pouco da vontade de ter seguro.
Principalmente porque como o seguro é com franquia é bem mais barato que o total, e acho que 90% de acidentes que existem é pequenos abarroamentos em qual despesa assim, de conserto do veículo, né? É o valor, fica sempre abaixo do valor da franquia. Então, não compensa.
E como você faz para pagar esse seu seguro? Como é que faz?
Eu acabo de fazer renovar meu seguro agora em fevereiro. Eu pagando cinco prestações. Tem uma entrada e cinco prestações.
Onde você faz isso aí?
Bom, no ano passado eu peguei, me deram uma caderneta. Foi o financiamento de um banco. Então ia no banco e pagava com um carnê deles mesmo. Foram cinco prestações também, esse ano é com promissórias. Vai um cobrador da companhia de seguro, meu trabalho, e ele recebe lá e me dá promissória assinada.
O que ele recebe de você no ato do pagamento?
Ele recebe cheque. Quando se for cheque, é. Nominal, né? Para a companhia, eles recebem dinheiro também. Representante da companhia.
E você, Antônio, se fosse pagar também, quais seriam as formas que você poderia fazer esse pagamento?
Geralmente eu pago tudo com cheque. E o meu seguro, por exemplo, eu pago no banco. É o Banespa, o qual eu tenho conta corrente, quer dizer, é descontado, nesse caso aí é descontado automaticamente dos depósitos que eu possuo. E, seguro de vida é exatamente na escola, seguro em grupo, eu tenho a apólice, tenho uma apólice adicional para aumentar o valor do seguro e é descontado em folha de pagamento. Mas normalmente tudo que eu pago com cheque, a não ser pequenas coisas. Porque não convém andar com muito dinheiro na carteira, sabe, nesta época atual.
Quando você vai fazer um pagamento, Reinaldo, e o pagamento que você faz, a quantia é superior ao que você deve pagar, o que você recebe de volta? Se você deu mais dinheiro, você recebe o quê? De volta, para abater aquilo que você teve que pagar. Quando você paga, você vai comprar um sorvete, você dá dois cruzeiros, o cara, e o sorvete custa 1.500.
É isso que você quer saber?
Você recebe o quê?
Recebe o troco. Daí?
Eu acho que é só isso, é troco, né? Uma parcela, recebe-se o produto e uma parcela do
dinheiro. Então, a gente pode ter esse troco, pode ser em que forma?
Esse troco geralmente é em dinheiro, né?
Sim, mas o dinheiro a gente tem papel.
Ah, sim. Isso é moeda, né?
Uhum.
Moeda. Moeda metálica. Liga. Não, ou em papel, quando. Mas troco normalmente. Troco é em notas e em moedas, né? Então, a única maneira de se poder fazer troco, não. Vamos dizer, poderia ser em cheque também, né? Aí seria um problema, né? Sério pra chuchu. Porque a gente passa cheque, mas quando recebe um cheque. Né? Problema de fundos é danado, né? Eu acredito que seja só isso.
Nossa, minha razão nessa pergunta aí. Parece que é óbvio e ululante, né?
Exatamente. É óbvio e ululante, mas não
sabia. Esquece do óbvio e ululante. Sabe que, falando de um óbvio e ululante, teve um certo vereador aí numa câmara, aí numa cidade, que disse que um outro indivíduo falou tal coisa e falou: esse é o bove e ululante.
Olha, gente. Só para terminar, gente, em termos de economia, de dinheiro, na maneira de gastar ou não gastar, de reter esse dinheiro e tal, o Antônio se considera um sujeito que dispõe do dinheiro facilmente ou não? Depois eu quero saber o Reinaldo, como é que ele se acha assim, em termos de gastar?
Aqui em casa, todo mundo me acha um indivíduo incapaz de abrir a mão, capaz de morrer afogado por não abrir a mão, entende? Mas isto é um erro de conceito deles. Eles analisam assim, à primeira vista. Agora, se eles analisarem bem o que eu gasto para as crianças, que são meus sobrinhos, o que... Eu sou um gastão inveterado, né? Eu tenho medo de passar diante de certas coisas, porque eu compro. Eu olho, eu gosto e compro. Né? Minha irmã está fazendo careta lá, eu vou dizer uma coisa aqui. Sábado passado eu fui. Sábado. De manhã eu passei na doceira, né, e trouxe para cá 26 cruzeiros de doce. E depois eu nem comi. Quer dizer, eu trouxe, comeram aí e tal, 26 cruzeiros. Nesse sábado eu gastei 70 cruzeiros, vendo doces, uns parafusos aí para pregar, umas dobradiças, mais umas coisas que eu comprei. Agora, há uma camisa que comprei para dar de presente. Né? Quer dizer, gastar eu gasto. Então é o seguinte, eu tenho uma percentagem do meu salário que eu digo, bom, isso aqui é para gastar normalmente, gastar em qualquer coisa. Agora, eu cuido de... E gastar bem fora. Fora dessa percentagem, o restante eu cuido de gastar bem. Mas o que ocorre é o seguinte, que atualmente aqui em casa, o número de pessoas que tem que ser alimentado, entende? O fato da minha irmã ter que aplicar capital aí naquilo que ela está construindo. Praticamente é todo o meu salário que vai nisso. Prestações do carro, que foi financiado pelo banco. Prestações de livros, coleção de livros que eu comprei. Então, eu comprei essa coleção de livros. Pode-se dizer que foi um erro comprar agora essa coleção. Não que eu seja contrário a comprar livros, que eu tenho muitos e compro. E não posso entrar numa livraria, porque se eu entrar numa livraria, eu saio com um ou dois na mão. Então, muitas vezes eu passo pela livraria, olho, sinto aquela dor no coração, porque não vou entrar, não quero entrar para não comprar. Isso porque, por exemplo, o livro é o tipo do material que a gente compra quando a gente tem disponibilidade. E nós gastamos, de preferência, nós gastamos naquilo que é necessário para que nós sobrevivamos. Então, muita coisa a gente não pode comprar assim, a esmo, comprar por comprar. E é o caso típico de livros. Apesar de que cigarro também, mas cigarro é uma desgraça, porque é um vício, né? Então, cigarro é um negócio, né? Gastar dinheiro em cigarro, comprar cigarro. A gente fica viciado, condicionado, aí sabe que está se matando antecipadamente, mas... continua. Dá vergonha de falar isso, mas a gente fala. Então, o problema é gastar bem. Quer dizer, comprar aquilo que vai melhorar as condições de vida. É claro que livro melhora muito as condições de vida. Né? Pelo menos melhora mentalmente, intelectualmente. Mas o livro é o tipo do objeto, do material que a gente deixa para depois. Isto por razões não só da premência de compra de outras coisas, como também a falta de tempo para ler. Nós estamos numa vida que é um redemoinho, a gente é um corre-corre dos diabos, e o único tempo que se dispõe é para descansar. A gente não tem vontade de estar abrindo o livro e lendo, porque dorme.
E o Reinaldo? Como é que você gasta, Reinaldo? No fim das contas, como é que você se considera?
Eu não considero muito gastão. Ele disse gastão inveterado. Eu gasto, mas eu acho que com coisas essenciais, viu? Coisas essenciais.
Você não é um homem?
Não, não sou. Muito bom. Não quer dizer que eu seja, como é que se diz, não sou mão aberta, mas não sou munheca, né? Não sou munheca, não. Certas coisas eu abro mão. Mas eu não gasto muito.